Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando, gravando em condições bastante fora do usual, pelo menos para esse podcast aqui. Eu estou ao volante. O que acontece é que um vizinho meu resolveu ensurdecer a vizinhança fazendo uma limpeza lá, usando aquelas máquinas com água pressurizada. E aí isso me forçou a adotar o mesmo modus operandi de um outro podcast meu, antigo, que tem 14 anos, que é o Roda e Avisa, que começou assim, gravando ao caminho do trabalho, ao volante. Então, bom, faz de conta que, se a qualidade ficar muito ruim, faz de conta que eu telefonei para você para contar as novidades, tá? Então faz de conta que essa é uma ligação, é um áudio do WhatsApp, como você preferir, deixa a sua imaginação aí voar. Mas a história de ensurdecedor tem muito a ver com uma pauta que eu quero colocar hoje aqui, que junta várias coisas, junta duas ou três notícias, junta uma história pessoal, saiu hoje no Estadão. A história é a seguinte, curioso, no final do ano passado, a BBC anunciou que a principal causa de morte nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, não eram mais doenças cardíacas, era demência. Demência, pela primeira vez, demência, isso inclui Alzheimer, todos os problemas relacionados à senilidade e tal, a demência, estavam ultrapassando as doenças cardíacas, isso no Reino Unido, não sei como é que é no resto. Tá, agora, pega essa informação que já é bastante, para mim, né, bastante desconcertante, bastante igual, uma surpresa, com um outro estudo também que a BBC publicou e o Estadão deu hoje em português. Saiu numa revista científica chamada Lancet, saiu uma pesquisa dizendo o seguinte: das causas de demência, e lembremos, demência mata, ok? Das causas de demência, 35% pelo menos são evitáveis, certo? E aí vem o que mais me surpreendeu: qual é a principal causa evitável de demência? Tic, 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 reloginho ticando, é surdez. Surdez responde por 9% dos casos de demência. Surdez precoce, eles dizem ali entre os 45 e os 65 anos, provoca um tal isolamento que isso leva sim à demência precoce. Os outros dados até que não são tão surpreendentes. Não, tem um dado que é surpreendente. Entre as causas principais de demência, que são evitáveis, está a falta de escolaridade. Gente que não foi para o segundo grau tem 5% a mais de chance, 5% da causa evitável é falta de estudos. Aparentemente, o fato de você de você aposentar o cérebro antes da hora, provoca esse tipo de problema lá para frente. Nós voltemos à questão da surdez, até por uma questão bastante pessoal. Isso é muito interessante. Meu pai, acho que é uma questão meio de família, minha avó teve uma perda de audição bastante severa. Meu pai começou a desenvolver também uma perda de audição que ele demorou a reconhecer publicamente, por N questões. Pode ser por autoestima, pode ser por vaidade, pode ser por não sei, por temperamento, mas eu vejo que isso, na verdade, é um comportamento muito comum, né, entre gente que começa a ter esse tipo de problema. O cara desencana, vai tocando, acha que não tem problema, ou então não quer usar um aparelho. Então, o que acontece eu tenho sido muito enfático com amigos meus, cujos pais começam a apresentar qualquer tipo de problema de audição, a questão é a seguinte: tratem imediatamente. O aparelho é caro, o aparelho é feio, tanto faz. Na verdade, os aparelhos hoje são quase invisíveis. Eles continuam sendo muito caros, é muito caro. Mas sai mais caro o estrago, que é não usar. Então, por exemplo, no caso do meu pai, ele está lúcido, tem 86 anos, perfeitamente lúcido. Felizmente, a gente conseguiu convencê-lo a tempo, né, de usar aparelho. Mas a questão é, quanto mais tempo uma pessoa demora para usar o aparelho, o que acontece é que o cérebro desaprende a ouvir. Isso é uma coisa interessantíssima. Os ruídos que ele não consegue mais ouvir, porque são frequências mais difíceis, frequências muito elevadas, a hora que ele coloca um aparelho e volta a ouvir esses ruídos, ele não reconhece mais. Então é praticamente fica necessário praticamente uma fisioterapia auditiva para reeducar a pessoa a reconhecer os sons. Portanto, se você tem qualquer pessoa na família, se você ouve o iPod no último, o iPhone no último, né, faça testes de audiometria regularmente, porque o isolamento que a surdez provoca leva à demência. Veja bem, a maior causa de demência evitável é a surdez. Pronto, espero que eu tenha falado alto o suficiente para, né, para que vocês tenham prestado atenção. Continuando nessa linha de disabilities, né, de problemas de acessibilidade, etc. e tal, uma iniciativa que eu vi ontem, que eu achei absolutamente maravilhosa, ela é uma evolução de uma outra que eu não conhecia. Um ouvinte foi simpático o suficiente para me indicar essa outra startup. A questão é a seguinte: cegos, tá? Cegos. Eu vou dar o link aqui, assistam ao vídeo. Uma startup americana desenvolveu um óculos que praticamente faz o cego ver. Como assim? Não é tão ridículo assim. Mas sabe no Star Trek que tinha aquele membro da tripulação que tinha uma viseira que você não olhava os olhos? É mais ou menos como aquilo. É uma viseira que o cego coloca. Essa viseira tem uma câmera, praticamente como um Google Glass. Essa câmera, na verdade, ela está transmitindo as imagens em tempo real para uma pessoa que está em qualquer outro lugar do mundo, que essa pessoa vai ser os olhos do cego. Então, o cego está andando na rua, essa pessoa está do outro lado, né, via internet, vendo o que o cego está vendo, e ela pode orientar o cego. O que é interessante é que a plataforma que essa pessoa usa, ela mostra em cima do Google Maps aonde o cara está, né? Então ela percebe, olha, daqui a 100 metros você vai ter um cruzamento, eu estou vendo que tem um caixote caído na rua, eu estou vendo que do lado esquerdo tem um restaurante que você gosta. Aí o que acontece? Essa pessoa também tem acesso a outras informações, como preferências de gosto, os amigos. Então, no vídeo de demonstração, a pessoa cega, ela aciona os óculos, uma moça do outro lado começa a acompanhar e conversar com ele, dando dicas sobre obstáculos na rua, sobre trânsito, etc. e tal, caminhos alternativos, né? E aí esse cego está indo encontrar com um amigo num restaurante. Então ela não só leva o cara até o restaurante, como na plataforma ela consegue ver como é a cara do amigo, ela fala, olha, o seu amigo está sentado na segunda mesa à esquerda. E nesse restaurante, como eu estou vendo aqui que você gosta de peixe, parece que o prato do dia é um, aí tem um peixe qualquer. Cara, assistindo é tão bacana, eu super recomendo que você assista, porque é genial você, os cegos, ter esse tipo de apoio através da tecnologia. O serviço é pago, claro que é pago, mas eu acho transformador. Eu até imagino um momento em que a inteligência artificial vai estar tão robusta que não vai ser necessário uma pessoa do outro lado, que o cego vai ter uma orientação por voz, né, que de repente o Google, qualquer coisa, está reconhecendo o que está acontecendo, né? Eu achei bárbaro. A startup que me recomendaram também é uma startup que tem um projeto um pouco mais simples. Na verdade, não é um óculos, o cego usa o smartphone, ele aponta o smartphone para as coisas e voluntários do outro lado conversam por voz e dizem o que a câmera está mostrando. Então, a versão um pouco mais precária, um pouco mais, né, singela, mas de qualquer maneira eu achei super, super inspirador. Dê uma olhada, fazia tempo que eu não via uma iniciativa tão, assim, sei lá, tão tocante. Eu achei muito legal essa história. Eu acho que por último, acho que a última coisa que eu quero comentar aqui é uma reportagem sobre o impacto no meio ambiente da produção de plásticos. Plásticos, que é essa coisa maravilhosa que a gente joga fora, né, o tempo todo, plástico tem a infeliz característica de demorar muito para se decompor, para se degradar. Então, eu vou dar link para a reportagem, eles dão números de quantos milhões, trilhões de toneladas a gente já lançou de plástico por aí. Esse plástico vai demorar bastante tempo para se decompor. Esse plástico daria para fazer 7 milhões de elefantes. Pensa bem, um elefante pesa 7 toneladas e pouco. Multiplica isso por 1 milhão. Então você tem alguma coisa colossal, né? Dá para fazer não sei quantos mil Empire States, que é aquele arranha-céu nos Estados Unidos. Então a gente está despejando no meio ambiente é uma quantidade brutal, absolutamente brutal, e parece inofensivo, né? Você joga fora um plastiquinho, uma embalagem e tal, brutal, de uma coisa que o planeta não digere. E aí eu vou lembrar, se eu não me engano, essa é uma conclusão do Bergson. Bergson é um filósofo inglês magnífico, que... Agora, boa pergunta, o Bergson é inglês? Não, acho que o Bergson era francês, agora me pegou, preciso dar uma olhada, Henri Bergson, acho que é francês. E aí ele contava uma coisa curiosa, ele tem um livro extremamente interessante sobre biologia e tal, apesar das teses dele hoje estarem meio questionáveis, mas ele fala uma coisa interessante, que a força da vida são as ligações fracas. Por que as ligações fracas? Por exemplo, um diamante, a ligação entre os átomos de carbono é muito forte, então o diamante dura para sempre. Então é uma porcaria isso, né? Porque não, é um bicho morto. Agora, criaturas vivas, a ligação entre tudo que a compõe, entre os átomos, as moléculas e tal, são fracas. Então você tinha uma planta, você come a planta, aquela planta se transforma em você, depois sai de você, se transforma em outra coisa. Então a força da vida e da natureza é justamente essa recombinação perpétua de ligações fracas. O que a gente, burro pra caramba, né, talvez com uma mentalidade engenheirística, né, do iluminismo, sei lá do que, com essa história de dominar a natureza, o que a gente fica fazendo são coisas que têm ligações fortes demais e que o que acontece, elas se acumulam e vão estrangular, vão asfixiar a todos nós. Nós estamos criando coisas que o mundo não consegue digerir. Caríssimos, espero que esse episódio ao volante móvel tenha sido pelo menos agradável ao ouvido. A gente está falando aqui de audição. Faz de conta que eu telefonei para vocês, ou faz de conta que vocês estão comigo aqui no banco do passageiro, tá bom? Caríssimos, boníssimo fim de semana, grande abraço, vejam os links que eu vou compartilhar aqui nos comentários desse arquivo, e por favor, se vocês têm algum parente que pode estar com alguma queda de audição, não deixem isso passar, sai mais caro, eu posso garantir. Grande abraço e até segunda-feira.